O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H.
Paraibanos e paraibanas, o Congresso Nacional volta às atividades amanhã. No regresso à perspectiva de consolidação do que se viu em 2019, uma visão muito clara do poder dos poderes. Existe no ar uma nova relação entre o Legislativo e o Palácio do Planalto. Aliás, uma nova relação, diga-se de passagem. Nem o Congresso manda no governo Bolsonaro, nem o presidente dá as cartas por lá. Bolsonaro mantém o ministério que quer, sem nenhuma interferência parlamentar. O presidente não tem, assim, uma bancada coesa para chamar de sua, mas também é verdade que as reformas que passaram no Congresso da Previdência, aquele pacote anticrime, foram da iniciativa presidencial. Como também é verdade que elas foram aprovadas pela responsabilidade do parlamento com o país, não por uma relação parlamentar com o poder executivo. Então, pela primeira vez, nós estamos assistindo um Congresso sem ser subserviente ao presidente. E o contrário também é verdadeiro. Um presidente sem amarras com o Congresso. Bom para o Brasil.
Opinião com credibilidade, coragem para falar a verdade, pra Paraíba sintonizar, Heroncid está no ar.
No ar, na Hora H, para Paraíba escutar.
Hora H. Hora H. O dia inteiro. Agora. Agora. Na Hora H.
Atenção, motorista. Paraíba passa a contar a partir de hoje com documento veicular digital em smartphones.
Aprovados no Sisu tem até amanhã para finalizar a matrícula nas universidades públicas.
Ministro da Justiça Sérgio Moro prorroga emprego da Força Nacional de Segurança na Paraíba.
Apesar de reunião com o governador João Azevedo, o PT mantém ameaça de desembarcar da base governista.
Já o suplente de deputado petista Anísio Maia diverge da legenda e não vê qualquer necessidade de afastamento do arco de aliança do governo.
Prefeito de Patos, Ivanes Lacerda, recua e reduz expediente de servidores para 6 horas por dia.
Em Sousa, mais uma polêmica envolvendo futebol. Jogadores do 13 tiveram que dividir espaço nos vestiários com fezes humanas e sapos.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Atenção, atenção, Paraíba, para o tempo, a temperatura e a tábua das marés para esta terça-feira.
A maré vai estar alta às 12 horas e 26 minutos, com 1,90 m.
Maior baixa, 6h49 da tarde, 70 centímetros.
Previsão do tempo para toda Paraíba, começando por Sapé. Lá, a temperatura terá variação entre 23 e 31 graus.
Em Alagoa Nova, previsão de máxima de 29 graus, mínima de 21.
Em São Momé, a temperatura vai oscilar entre 22 e 32
em
graus.
Em São João do Rio do Peixe, máxima de 32 graus, mínima de 23.
Chegou a hora de ligar,
de se ligar na Rede Mais, em cada canto e recanto dessa Paraíba. Estamos chegando no seu rádio. Boa noite, Paraíba, paraibanos e paraibanas. Obrigado pela audiência, valeu pela sintonia. Estamos falando direto dos estúdios do portal Mais PB em João Pessoa e na região metropolitana de João Pessoa, na Rádio Pop FM 89.3. Boa noite, Alisson Bezerra.
Boa noite, João Pessoa, e boa noite, Campina Grande, que nos escuta agora pela Rádio Cariri 101.1 FM.
Sabe de uma coisa? A Hora H, com as principais mais informações do dia, está só começando.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro, o dia inteiro, numa hora, o agora, bem na hora, Hora H.
Bem na hora. Hora H, areia ligada na Rádio Pop FM 105,3 no brejo desse estado.
Boa noite, Guarabira, Constelação FM 92.1.
Um abraço para a Soledade na Rádio Caruá FM 90.1.
Alô, alô, Serra Branca, Independente FM 107.7.
Um abraço para o Cariri da Paraíba na conexão com a Independente FM 107.7.
Boa noite, Sertão, Princesa Isabel, Princesa FM 92.5.
Alô, alô, Vale do Piancó, Conceição, Rádio Conceição FM 100.3.
Alô, Pombal, Bom Sucesso FM 101.7.
Que está completando 2 anos em FM. Um abraço para Bom Sucesso FM, essa emissora que faz história em Pombal e em toda a região.
Alô, alô, Souza, Progresso 610 AM.
Patos, tá ligada, com audiência cada vez mais crescente pela Rádio Itatiunga FM 102.9.
Boa noite, Catolé do Rocha, Independência FM 94.7.
Em Cajazeiras, Extremo Oeste da Paraíba, a sintonia pela Rádio da Alegria, a Mais FM 97.7.
E em Uiraúna, Rádio Mais FM 100.1.
É a Paraíba inteira ligada na maior rede de rádio do estado, na Hora H. Tô que tô, de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Estamos chegando no seu rádio, ao lado de Wallison Bezerra. Boa noite, Wallison.
Boa noite, Heron. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. Você já pode interagir com o Hora H. Anota aí o nosso contato, o WhatsApp, 99346-5236. Repetindo, 99346-5236. Você pode nos acompanhar também nas plataformas digitais do Portal Mais PB. Tá no Instagram? Procura lá Portal Mais PB. Se tá no Facebook, Portal Mais PB. E também acessando www.maispb.com.br.
E no YouTube, vai lá na Mais TV no YouTube que você encontra a gente ao vivo agora em tempo real. Comente, mande mensagem, será uma alegria, um prazer falar com você. Comigo você fala direto no meu Instagram, no @EronCid. Eron com H, Cid com demudo no final, tudo junto e misturado. Estamos transmitindo o programa agora, é só entrar lá.
E comigo é @WallisonBezerra, WALLISON Bezerra.
A gente começa com a informação de que termina amanhã o prazo para a matrícula dos candidatos que foram aprovados pelo SISU 2020.
Amanhã também termina, Heron, o prazo para quem deseja participar da lista de espera. Mas atenção, só pode participar dessa lista quem não foi selecionado em nenhuma das duas opções escolhidas quando tentou fazer a inscrição. Quem for participar da lista de espera deve acessar www.sisu.mec.gov.br.
Será divulgado amanhã o resultado do programa Universidade para Todos. Ao todo, o Ministério da Educação registrou mais de 1 milhão e 500 mil inscrições.
O prazo para comprovação das informações e eventual processo seletivo próprio das instituições vai de amanhã até o dia 11 de fevereiro. A divulgação dos resultados da segunda chamada será no dia 18 de fevereiro.
Atenção, motorista, começou a valer nesta segunda-feira o certificado de registro e licenciamento de veículo pelo Departamento de Trânsito da Paraíba, o DETRAN. Ou seja, é o documento do carro.
Que agora vai ser digital, isso.
Agora é digital. Melhora muito, né?
Facilita, né, Heron? Você tá com o celular na mão, foi parado numa blitz, apresenta a carteira do carro.
Vamos nos aprofundar mais sobre essa nova modalidade, sobre essa novidade, na entrevista da hora, agora.
Entrevista da hora.
E conversa agora com o superintendente do DETRAN da Paraíba, H. Menon Vieira. Boa noite, superintendente. Como é que vai funcionar? Como será essa mudança na prática? Boa noite, o senhor fala na Hora H.
Boa noite. É isso mesmo, Herocide. Nós hoje, juntamente com o CEPRO, que é o Sistema Nacional lá do Departamento Nacional de Trânsito e DETRAN, eles lançaram o certificado de registro e licenciamento de veículo digital. E para que você possa baixar no seu telefone móvel, você vai pegar a sua carteira digital de trânsito, que já está lá, aqueles que já baixaram a carteira digital. Então, naquele mesmo aplicativo, você vai baixar agora o documento do carro, para não ter mais aquela necessidade do documento físico, do papel. E queremos informar também que, mesmo que você queira o documento físico, você pode imprimir no papel A4, porque o que vai valer agora é o QR Code. em vez daquele carimbo, você ter que se dirigir ao Detran e pegar aquele documento que é até papel moeda. Nós vamos agora dispensar esse papel moeda e simplificar, porque estamos no objetivo do próprio governo, que é o e-Gov, quer dizer, modernizar através da eletrônica os documentos online aqui no estado da Paraíba.
A pergunta agora é de Wallison Bezerra.
Superintendente, já há um conhecimento dos outros órgãos de trânsito e também o Detran conta com alguma ferramenta para evitar fraudes?
Esse documento ele evita fraude porque ele tem o QR Code, onde há uma leitura completa de todo o veículo. Aquele papel verde que você sempre anda com ele diz ali toda a identidade do veículo. Esse também vai ter através do QR Code e todos os caracteres dentro do próprio aparelho, no online, no digital, quando você baixa e no seu celular.
O Detran da Paraíba caminha para integralizar os seus processos, essa é uma medida, mas os demais processos do Detran, todos também por esse módulo da digitalização?
Isso, nós estamos numa transição para isso, inclusive está tendo muitos serviços que estão sendo online. Por exemplo, nós saímos daqui de João Pessoa com a quantidade de fiscais para aplicar as provas online, para tirar a carteira de motorista. Hoje nós estamos fazendo, ou seja, eles diziam para a prova oral. Era numa sala de aula com 40 pessoas, aqueles fiscais, papel. Agora não, já está sendo nos computadores, estamos faltando aí umas 4 cidades para integrar todo esse sistema. Você pode agora também marcar um psicotécnico aqui no Detran, procurar a buscar essa prática online em vários serviços hoje, como na autoescola também, onde nós já temos o próprio do Renasce, mas também nas autoescolas você já pode ter. Eu posso aqui, e João Pessoa está sabendo em Conceição qual o momento pela biometria, quantos alunos tem numa sala de aula, ou pela telemetria, se ele está na realidade fazendo a aula, assistindo a aula prática dentro de um carro, nas vias de qualquer cidade, a gente observando pelo um telão aqui do próprio Detran. Então é uma busca, também estamos começando a já discutir com empresas que vão começar a digitalização de toda a papelada que tem de documentos que o Detran, por obrigação, tem que guardar até no mínimo 5 anos, isso deixando uma quantidade muito grande do papel. Estamos nessa busca, Heron.
Superintendente, no caso dos carros que são novos, 0 quilômetros, todos os motoristas agora terão o documento dele de forma digital e não mais em papel?
Ou seja, quem registrar um carro agora, comprou o carro, não recebe mais, não tem necessidade mais de usar o documento em papel, já entra nessa modalidade nova?
Porque o aplicativo da carteira digital é que você vai baixar o CRLV, que é certificado, quer dizer, o documento do carro. Nesse caso, na sua carteira, se você olhar aí na sua carteira, tem um quadradozinho preto, o QR Code. Então, há essa necessidade. Quando você está trocando a carteira, você coloca a sua carteira digital. Se você quiser vir e fazer isso aí espontaneamente, você faz, mas pode aguardar a troca da carteira. Porque já que ele é acoplado a essa... A esse aplicativo, inicialmente tem que sua carteira digital já está em funcionamento.
Placas do Mercosul? Pois não.
Isso.
Pois não.
Agora, da placa do Mercosul, aí é outra coisa. Todo carro novo, ou seja, o primeiro emplacamento já vai sair Mercosul. Também obrigatoriamente... se implanta a placa Mercosul, aquela transferência. Você saiu de Santa Rita e quis transferir para João Pessoa. Então, obrigatoriamente, a placa é Mercosul. Se sua placa caiu, uma delas, Então, você vai botar as duas agora na Mercosul. Por quê? Porque nós não temos mais estampadora de placa cinza. Agora, se você fica aqui na cidade, não tem transferência, você pode ficar com sua placa cinza enquanto ela durar, enquanto ela for legível e não tiver nenhuma variação.
Superintendente do Detran, Agamenon Vieira, muito obrigado pela entrevista aqui na Hora H.
Tá, obrigado a vocês aí. Tá.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Essa é a tendência, o Alisson Bezerra, isso facilita para o cidadão, essa história de papel, perder o documento, a maior mão de obra do mundo, registro de boletim de ocorrência, vai para o Detran, pega a fila, pega a ficha,
perde tempo.
Faz o pedido, demora a chegar, a confusão está estamos na era do digital, está aqui no celular, baixou para o aplicativo, está resolvida a parada. E pode imprimir também. E vai valer a impressão. Qualquer tipo de impressão. Não precisa ser do papel, não era. Não precisa ser a impressão oficial do Detran. Não precisa ter o carimbo do Detran. Basta que o documento seja validado pelo sistema de dados do Detran.
Só
muito
basta
bom,
ter um
muito bom.
Pronto. Sem segurança, né, Aron?
E assim tem que ser. Informação de última hora, a polícia apreendeu mais de 50 garrafas de entorpecentes agora há pouco em João Pessoa, Alisson.
É o famoso Loló, Aron. Quem tem as informações é Albemar Santos.
Conta aí, Albemar.
Olá, Heron, boa noite, Alisson, ouvintes do Hora H. Policiais da Força Tática do 5º Batalhão de Polícia Militar, localizado no Valentino Figueiredo, desarticularam no início da tarde desta segunda-feira mais um ponto de droga. A ação foi no bairro do Timbó, aqui na capital, e na casa descoberta pela polícia foram encontrados 2 tonéis contendo cerca de 50 garrafas de substância semelhante a Loló. Também foram encontradas 2 sacolas contendo pinos vazios. Esses pinos geralmente são utilizados para comercialização de cocaína. Todo o material foi encaminhado para a central de flagrantes aqui em João Pessoa. A Polícia Militar acredita que esse material, essa droga, seria comercializado durante o folia de rua e o carnaval. Durante a ação, nenhum suspeito foi preso. Albemar Santos, Hora H. O dia em uma hora.
Hora H. Hora H. Heron
City. Chamando a Central da Interação, é você na Hora H agora.
Agora, Heron.
Na Hora H. Central da Interação. Heron
City. Em todos os canais de comunicação, com você ao seu lado, interagindo, conectado. Aqui na Hora Zap é o 993-46-5236. Você tá com o Zap Zap aí? Então mande mensagem para o WhatsApp 993-46-5236.
Já tem mensagem chegando direto de Pombal. A pessoa não se identificou, mas diz que está muito bonito lá, porque vai começar a chover. Se você está no Instagram, faça como o Anselmo Avelino, o Alif Alves, a Giovana Silva. Todos estão interagindo conosco lá através do arroba Portal Mais PB e também arroba Heron Cid. A gente tem participação aqui no WhatsApp.
Vamos que vamos, a Paraíba no ar.
Boa noite a todos vocês na Hora H. Quem está falando é Chico Didi aqui do sítio Capim, município de Santa Inês. Eu quero mandar um boa noite à minha esposa Zeli, aos amigos que estão te ouvindo aqui, a Foncinha, a Jams, a Zé, e também a toda a galera de Santa Inês, seu amigo Tiago Abili, não esquecendo Chico Abili. E para todos vocês da Hora H, que aqui é 100% de audiência.
Abraço.
Valeu, obrigado a quem está aí ligado aí na região de Santa Inês, no Vale do Pinhacó. Muito obrigado pelo carinho, valeu pela participação. Recebi muita mensagem hoje de Patos, que nos escuta agora pela rádio Itatiunga FM 102.9. Para Patos e toda essa região, muito obrigado. Obrigado de coração.
Aqui grande transmissão, abraço. Alisson. O Ivan, ele que é biométrico, está dizendo que está ligado já aqui no Instagram do Portal MSVB. Lá no Facebook, quem está participando conosco, deixa eu pegar o nome aqui para poder registrar, é o Anselmo, que eu falei agora há pouco, a Silene Soares e Ayrton Davi.
A Silene Soares?
Isso, é direto de Cajazeiras.
A Alcilene.
Alcilene Soares, direto de
Cajazeiras. Alcilene Candeia, lá de Patos, obrigado.
Ayrton Davi tá escutando direto de Mongeiro, na Paraíba.
Vamos pro intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco a gente traz mais interação. Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir na Hora H.
O saldo da reunião entre integrantes do Partido dos Trabalhadores com o governador João Azevedo, a reunião aconteceu hoje na Granja Santana.
E em Sousa, mais uma polêmica envolvendo do futebol. Jogadores do 13 disseram que tiveram que dividir lá no estádio espaço com fezes humanas e sapos nos vestiários.
Ixi Maria, esse é o jornalismo que interessa.
A notícia que faz diferença.
O dia todo em uma hora.
A Hora H.
Que volta já.
Segura aí.
A Hora H volta já.
Na Hora H.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 já vai voltar.
Você está na Hora H, com Heron Cid e Walisson Bezerra.
Heron Cid. Eu tô que tô de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Alô, Heron, rapaz.
Opa, estamos por aqui, falando pra toda Paraíba. Obrigado a você de cada canto e recanto desse estado pela sintonia. Você que volta com a gente pra ficar plugado, bem informado, sabendo de tudo que acontece nessa Paraíba, o Alisson Bezerra.
Exatamente, Heron. E você pode participar conosco. Mande sua mensagem, faça como o Juscelio lá em Cajazeiras, e manda a interação através do WhatsApp 99346-5236.
Repita!
99346-5236. Heron,
valeu,
falando...
obrigado pela atenção.
Obrigado você. Falando em Cajazeiras, lá pertinho de Cajazeiras, em Souza, parece que o local não está muito apropriado para receber jogadores.
É o Marizão, o estádio Marizão, jogadores do 13 que disputaram nesse final de semana lá com o Souza Sport Clube, tiveram que dividir espaço no vestiário com sapos e fezes humanas.
É o
pelo
quê,
menos
homem?
É o que os atletas e a comissão técnica do time está dizendo.
Vamos à redação do Portal Mais PB para saber o que aconteceu lá.
Vamos lá, Maurílio Júnior, conta aí.
Da redação.
Fala, Maurílio.
Estádio com buracos, sem água, vestiário com fezes. Tudo isso só pode ter acontecido aonde? Acertou se você pensou no Campeonato Paraibano de Futebol. Foi o que aconteceu ontem no estádio Marizão em Souza, na partida do time da casa contra o 13 de Campina Grande. O programa Hora H conversou com o técnico do 13, que relatou que o time de Campina Grande foi recebido com fezes e com sapos. O técnico do 13 é o Celso Teixeira. Para piorar, Heron, não tinha água no vestiário.
E aí nós encontramos muita pressão lá, né? Muita pressão, chegada no vestiário cheio de fezes, não tinha como usar nenhum dos três sanitários, porque estava até a boca entupido de fezes. Acho que pediram para várias pessoas fazer em cima um do outro ali para deixar com aquele odor e sem você poder usar. Sapos dentro do vestiário também, né? Talvez isso para impressionar um pouco. E sem um pingo de água. Água esse que não tinha como dar descarga para tirar fezes dali. E depois água para tomar banho. Porque você faz um jogo durante 90 minutos com aquela intensidade, jogadores, comissão técnica precisa tomar banho. E nem um pingo de água para tomar banho.
Olha só, Alisson, o estádio Marizão em Souza foi uma das praças esportivas vetadas pelo Ministério Público antes do início do Campeonato Paraibano, mas acabou liberado na semana passada para esse jogo de ontem contra o 13. O Souza venceu por 1-0.
Não fica fácil jogar assim não, viu?
Fácil de jeito nenhum, Heron. A gente, o Portal Mais PB...
Não é uma cena inspiradora para um atleta.
Tentou por toda a tarde falar com a Federação Paraibana de Futebol para saber se há alguma atitude a ser tomada em relação ao estádio. Inclusive, se você quiser ver as imagens no Portal Mais PB,
e o que é que a federação diz?
Não se pronunciou ainda, Heron.
Hã?
Não se pronunciou ainda. Não conseguimos contato com a federação.
O campeonato já começou uma...
Fedendo, literalmente fedendo. Viu?
Uma...
Que é isso, Alessandro José?
Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, prorrogou o emprego da Força Nacional de Segurança na Paraíba.
Quem tem as informações direto da redação é ele, Roberto Tagino.
Roberto, com você.
Da redação.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, prorrogou por 3 meses o emprego da Força Nacional da Segurança Pública para prestar apoio técnico operacional em aviação policial na Paraíba. A medida, iniciada em outubro de 2019, venceu em 16 de janeiro, mas foi prorrogada até 14 de abril. De acordo com a portaria, a operação tem o apoio logístico do governo da Paraíba, que é responsável por toda a infraestrutura necessária à Força Nacional de Segurança Pública. A Secretaria de Segurança Pública da Paraíba informou que o apoio foi pedido exclusivamente em relação a pilotos que vieram da Força Nacional para atuar nas aeronaves do Estado, repassando conhecimento para os pilotos do Estado e vice-versa. É um termo de cooperação técnica comum entre os estados, principalmente em matéria de aviação. Heron, Walisson.
Em
Integrantes da executiva do PT se reuniram hoje pela manhã com o governador João Azevedo na Granja Santana e tem desdobramentos desse encontro. Aliás, o PT se reúne oficialmente na próxima sexta-feira, 5 da tarde, exatamente para deliberar sobre que comportamento o partido adotará a partir da filiação do governador João Azevedo ao Cidadania.
Essa reunião de hoje acontece 2 dias depois justamente da reunião, Heron. E de aqui no Hora H, o presidente do PT, Jackson Macedo, afirmar que...
A reunião de hoje acontece o quê?
2 dias depois de João Azevedo se filiar ao Cidadania. E do presidente Jackson Macedo, sexta-feira aqui no Hora H, dizer que não tinha muita simpatia com o partido.
Conviver com
o
Cidadania, né?
Agora tem desdobramento da reunião de hoje. Quem está acompanhando também direto da redação é Maurílio Júnior.
Maurílio, conta aí.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Boa noite a toda a Paraíba. O suplente de deputado estadual Anísio Maia considerou positivo o encontro de hoje da cúpula do PT com o governador João Azevedo. A reunião acontece 2 dias depois do presidente do partido aqui na Paraíba, Jackson Macedo, cogitar o rompimento após a ida de João Azevedo para o Cidadania. Para Anísio, porém, não há motivos do PT para romper com o João.
O entendimento é que nós devemos continuar apoiando o governador João Azevedo, porque o seu governo se mantém na mesma linha naquilo que a gente contava quando votou e trabalhou na sua campanha. Inclusive, os seus últimos movimentos reforçam isso. Depois de muitos anos, os funcionários públicos do Estado da Paraíba passaram a ter um reajuste. Depois de vários anos, se abriu um diálogo com a EPB, com a Defensoria Pública. Então são essas coisas que nos interessam.
Anísio nega que o encontro tenha servido para o partido reivindicar a sua volta à Assembleia, mas comentou sobre a articulação do governo em ter o deputado estadual Júnior Araújo do Avante na chefia de governo. Com isso, abriria uma vaga para o retorno de Anísio Maia.
É uma possibilidade que está muito, digamos assim, tem muita possibilidade de se concretizar. Seria interessante para o PT. É um movimento do governo que interessa ao PT.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
E essa novela continua. Apesar dessa reunião de hoje, o PT soltou uma nota dizendo que sua posição política será definida mesmo na próxima sexta-feira. A nota do partido evita se aprofundar sobre o que foi discutido com o governador João Azevedo. O governador João Azevedo, ao que parece, chamou o PT para dizer suas razões, porque foi para o Cidadania. E aí tem impressões distintas. De um lado, o suplente deputado Anísio Maia considera que foi um encontro positivo. Do outro, o presidente do partido evita tecer maiores declarações e diz que tudo vai ser avaliado e definido na reunião de sexta-feira. Ou seja, o PT mantém um suspense até sexta-feira. Nesse fim de semana, o governador João Azevedo falou sobre essa crítica que o PT fez à opção pelo Cidadania. João deixou o partido à vontade
para poder decidir se fica ou não. Eu acho, Heron, que é uma ameaça diretamente do PT e acho que o PT está só aproveitando o acontecimento para poder desembarcar do governo. Desde que houve o rompimento entre Ricardo Coutinho e João Azevedo, o PT tem saído muito na defesa do ex-governador Ricardo Coutinho.
Mas, ao mesmo tempo, no último momento, já tem dito que terá candidatura própria, já mudou um pouco do discurso em relação
não,
a Ricardo.
Quem diz é o PT Nacional. O PT Nacional que
não,
diz...
Não, mas soltaram aqui uma nota aqui agora, PT e PCdoB, para fazer
sim,
uma aliança.
Sim, sim, pronto, até então, né? Não tinha isso, era o PT Nacional. Havia até um conflito de informação entre o PT Nacional e o PT da Paraíba, que defendia o apoio a Ricardo Coutinho, caso o Ricardo viesse a ser candidato, ou ao PSB. Agora, falando nisso, Heron, há um impacto diretamente em relação ao deputado Anísio Maia, numa mudança na dança das cadeiras na Assembleia Legislativa da Paraíba.
Tem,
né,
uma operação para devolver Anísio Maia à Assembleia Legislativa da Paraíba com a licença do deputado Júnior Araújo do Avante para ocupar o cargo de chefe de governo.
Que está desocupado desde que Edvaldo Rosa saiu, né?
Essa ida, provável ida de Anísio Maia, o voto de Anísio Maia à Assembleia Legislativa, tende a pesar na decisão do PT. Que Anísio vai fazer um debate interno, só vai estar indo para a Assembleia Legislativa a partir de uma decisão pessoal do governador João Azevedo de convocar um deputado para possibilitar a volta, o regresso de Anísio Maia para a Assembleia Legislativa. Anísio Maia é uma força minoritária, digamos assim, no PT, mas se o PT, por exemplo, decidir por um afastamento do governo, ele pode ser uma voz dissonante, pode abrir dissidência dentro do partido. Aliás, Anísio tem tido uma posição mais ponderada em relação ao governo de João Azevedo do que até mesmo dirigentes petistas aqui no estado, que são muito mais alinhados e simpáticos ao ex-governador Ricardo Coutinho, apesar de tudo.
Sobre essa reunião de hoje, Heron, ficou claro de que só quem está falando em relação ao PT é o próprio Jackson Macedo. As lideranças que eu tentei contactar hoje durante todo o dia para saber como é que foi a reunião, participaram da reunião Juscelia Figueiredo, presidente do PT de João Pessoa, vereador Marcos Henriques, que ele que é do PT também, um representante do Frei Anastácio, Luiz Couto e também Anísio Maia. Falando no governador João Azevedo, ele vai reunir a base na próxima quarta-feira para um café da manhã, né?
Pois é, o governador João Azevedo convocou a bancada governista da Assembleia Legislativa para um café da manhã. Esse encontro será no Palácio da Redenção, às 8 horas, cedinho, na quarta-feira, no mesmo dia em que os deputados vão retornar aos trabalhos no Poder Legislativo paraibano. Vão conversar sobre essa relação entre os poderes e também... O governador certamente vai aproveitar esse encontro para falar sobre a escolha, a filiação ao Cidadania. Será uma oportunidade também para João Azevedo reconhecer o tamanho do exército com que pode contar na Assembleia Legislativa da Paraíba.
Falando na
Os votos.
Falando na Assembleia, Heron, há uma indefinição ainda entre os deputados se o deputado Wilson Filho, que é atualmente líder do Blocão, vai continuar no cargo ou não. O líder Ricardo Barbosa, ele que é líder do governo, permanece. Entra outra indefinição sem saber se Júnior Araújo, caso ele vá para o governo, quem vai ser o líder do G11. A oposição está em análise para saber quem será o novo líder. A expectativa é de que Ranieri não permaneça e haja um rodízio. E agora o Blocão está definindo se o Wilson Filho vai permanecer como líder ou não. Mas eles acreditam que essa é mais uma decisão pessoal do deputado.
A oposição também articula uma reunião. A oposição na Assembleia Legislativa também quer se reunir antes do retorno dos trabalhos na casa. Ainda não tem local e hora definido para esse encontro, né?
Exatamente. Nesse encontro também vai ser discutida, na verdade, a possibilidade de que haja um rodízio entre os líderes. Atualmente, quem é o líder da oposição é o deputado Ranieri Paulino, do MDB.
E a Câmara Federal pode colocar em pauta amanhã, em Brasília, o pedido de suspensão, afastamento do mandato do deputado federal Wilson Santiago, do PTB. Há uma expectativa que essa deliberação já ocorra amanhã, mas ainda não está confirmado oficialmente. Esse despacho do ministro Celso de Mello, se não me engano,
Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal,
pede que a Câmara delibere sobre a suspensão, já que a prerrogativa é da Câmara Federal. Há informações de bastidores de quem está trabalhando muito em Brasília, dialogando com deputados federais para garantir assim, um placar que não leve ao afastamento de Wilson Santiago. É o filho do deputado Wilson Santiago, o deputado Wilson Filho, que está de malas e cuias em Brasília, exatamente fazendo esse trabalho de articulação que o pai não pode fazer. Há um sentimento, Alisson Bezerra, de que num caso como esse, apesar do que tem sido colocado já na imprensa nos autos do processo, a Câmara opte pela manutenção da sua prerrogativa de manter o deputado até que a justiça faça toda a investigação, denuncie e julgue o parlamentar, para não fazer o afastamento prévio, antes do julgamento.
No meio de tudo isso, quem está na expectativa é a suplente de deputado Ana Cláudia Vital do Rego,
do Podemos, secretária de articulação dos municípios.
Se o Wilson for afastado, ela assume o mandato.
Uma informação de bastidores, o Alisson Bezerra, que eu dei agora há pouco no meu blog, foi reproduzido também no portal Mais PB, foi de uma visita quase anônima e surpresa de nada mais, nada menos, aqui em João Pessoa, em agências lotéricas da Caixa Econômica Federal, do presidente nacional do banco.
Da Caixa Econômica?
Pedro Guimarães. Ele esteve sábado em João Pessoa, primeiro, sem a agenda oficial, ninguém saber, sem aparato, sem comitiva, sem deputado perto, sem imprensa, sem câmera, sem holofote, e foi sábado, finalzinho da manhã, para uma lotérica na Avenida Josefa Taveira, a mais popular do bairro mais populoso da capital paraibana. No final da tarde, a visita do Pedro Guimarães, que é homem de confiança do ministro Paulo Guedes, na Caixa Econômica Federal, ele foi visitar um correspondente da Caixa na orla do bairro de Tambaú. Ou seja, num só dia, o número 1 da Caixa Econômica Federal viu em loco os dois extremos do serviço bancário na cidade, pelo menos serviço de loteria, na periferia e na área nobre. E nessas duas agendas, o Alisson Bezerra, ele conversou com proprietários, ouviu de perto usuários e muita gente ficou muito surpresa porque só passou a acreditar que esse era o presidente nacional do banco depois de puxar pelo celular e ver no Google que ele era realmente o presidente da Caixa Econômica Federal. Aliás, até onde nós apuramos, o Pedro Guimarães tem feito esse trabalho em várias capitais e cidades do Brasil. Ele é um homem de mercado, ou seja, não tem nenhuma... Se fosse um político, a gente dizia, tá querendo fazer média. Mas é um homem de mercado, não tem nenhuma pretensão eleitoral. Trocou o ar-condicionado pelo cheiro do povo, pelo país afora. Isso é uma lição para muitos executivos de gabinete em Brasília, alérgicos ao Brasil e ao mundo real.
Essa não é a primeira vez que o superintendente visita Paraíba. Ele esteve no ano passado ao lado de diversos políticos lá em Campina Grande, inclusive participou do São João. Lá ele foi anunciar a Superintendência Regional da Caixa em Campina Grande, que até então não existia.
E deve voltar nos próximos dias para lançar na Paraíba um produto chamado, uma linha chamada Caixa Junina, que é exatamente para incentivar os grupos folclóricos juninos, as quadrilhas juninas nessa região Nordeste.
Boa iniciativa do presidente da Caixa, Pedro Guimarães, né?
Pedro Guimarães.
Exatamente.
Hora do intervalo. Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir aqui na Hora H.
Volume do açude de Epitácio Pessoa volta a aumentar em Boqueirão.
E em Patos, o prefeito recuou, reduziu a carga horária dos servidores e não aguentou a pressão.
Esse é o jornalismo que interessa.
A notícia que faz a diferença.
O dia todo em uma hora.
A Hora H.
Que volta já.
Segura aí, é um instantinho só. Espero você.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H. Com Heron Cid e Walisson Bezerra.
Heron Cid.
Eu tô aqui todo, coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz fundamental.
Estamos de volta na volta do intervalo comercial na Hora H, o Alisson.
Na Hora H, hora de ir a Brasília, Heron.
Brasília chamando o Centro do Poder, na linha.
Hora de Brasília.
Da capital da República, a gente conversa agora por telefone com ele, nosso correspondente, participação especial, Magno Martins. Magno, o que esperar desse 2020 nesse tumultuado, turbulento, imprevisível Congresso Nacional sob o governo de Jair Bolsonaro? Magno, boa noite. Cadê o homem?
Boa noite, meu caro Heron. Boa noite, Paraíba. Boa noite, Alisson.
Boa noite, tá Magno.
Bem? Agora sim, Magno.
Alô, Heron.
Ouvindo bem.
Boa noite, Alisson. Boa noite, Heron. Estamos aqui a postos em Brasília. Acabei de pousar aqui em Brasília para essa semana de reabertura do Congresso Nacional, meu caro Heron. É o Congresso. O presidente mandou uma mensagem ao Congresso e foi lida na abertura das 15 horas, em que o governo prioriza as reformas tributária e administrativa. Essa temática vai nortear os trabalhos do Congresso nos próximos 6 meses. Mas você há de convir, né, Quirão? Nós estamos em um ano eleitoral, nós vamos ter praticamente só esse semestre, e olhe lá, porque quando começar as convenções partidárias em julho e agosto, o Congresso não vai funcionar. Vai ser praticamente um ano perdido em função da eleição municipal, Quirão.
Ô Magno, rapidinho, pela sua experiência, essas duas reformas, pelo clima do Congresso e pela necessidade de equilíbrio das contas do Brasil, devem passar, né, Magno?
Olha, a reforma administrativa, ela tem um impasse muito grande, Heron. O que é? Demissão de servidores. Isso você já viu que vai ter uma reação muito forte por parte dos servidores federais. O governo quer reduzir custos, quer cortar servidores. Isso aí é um corte na carne da família dos servidores. Acabar cargos comissionados, tirar regalias dos servidores, vai ser complicado. E a reforma tributária é uma reforma que governadores e a União não se entendem, né? Os próprios governadores do Nordeste não se entendem com os governadores do Sudeste. São duas reformas complicadas.
a articulação política do governo Bolsonaro melhora ou a gente tem que... Tá me ouvindo, Magno? Tá me ouvindo, Magno?
Tô lhe ouvindo, Heron.
A articulação de Bolsonaro melhora ou vai ser assim até o fim do governo dele? Esse negócio que ninguém sabe como começa, nem sabe como termina. É o retorno.
Tá ouvindo bem agora, Heron?
Agora sim, Magno.
Tá ouvindo, Heron?
Ouvindo
bem. Deixa eu te falar, Heron. O problema do governo agora, da articulação política, está dependendo do destino do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, né? Ele estava aí na corda bamba, balança, mas não cai. O presidente Bolsonaro segurou ele, mas as especulações em Brasília dão conta de que ele não vai resistir no cargo. Difícil é o governo encontrar um nome capaz... para fazer essa articulação do governo, que tenha competência, que tenha trânsito no Congresso. Isso é o maior problema do governo. Faltam quadros ao governo dentro do Congresso para fazer essa linha aí de governo Congresso Nacional.
Magno Martins, obrigado pela participação, direto de Brasília, do Centro do Poder, trazendo essa perspectiva do retorno do retorno do Congresso Nacional aos trabalhos. É interessante aqui, os homens da confiança, da campanha, os que tiveram mais presentes com o Bolsonaro, pouco a pouco vão caindo, né?
Todos
caindo, o Bibiano Julia caindo, Lemos. O general, aquele general bem famoso, que caiu também.
Caiu também.
Tá ficando pouca gente. A Júlia não era ministro, né? Caiu a amizade.
Não,
né?
Caiu a amizade em relação. Antes da gente ir a Patos...
Caiu até o partido, valia a amizade.
Antes da gente ir a Patos, Heron, trazer informação lá sobre a questão dos servidores, a gente contava há pouco sobre a indicação de Júnior Araújo para ser secretário do Estado, né? Isso. Essa indicação...
A indicação não, o não, convite esse do convite, governo. Né?
Até onde eu pude apurar, o G11 não anda muito satisfeito, porque não é uma indicação do grupo. É um convite pessoal do
Mas
governador.
Peraí, se o governador convidar o líder do G11, o grupo ainda não se sente...
Não é que não sente que não, não é uma indicação do,
sim,
do G1,
mas
do G11.
O grupo ainda não se sente contemplado com um integrante, o líder deles. Aí fica demais.
Avaliam que é um convite pessoal do governador, ele não tem nada, nenhuma relação com o G11.
E geralmente é assim, é o governador que faz o convite, né? Escolhe quem coloca. Agora, é um aceno político na direção do G11.
Que cobrou muito já, né? O G11 já fez muitas cobranças ao governador.
Se Júnior Araújo não representar o G11 dentro do governo em sendo convidado e aceitando, aí quem mais poderá representar?
Agora sim, nós vamos a Patos, porque lá, Heron, a gente noticiou aqui recentemente que o prefeito havia determinado que o expediente tinha que aumentar. Todo mundo tinha que trabalhar 8 horas por dia. Mas parece que a pressão dos servidores valeu muito a pena, viu, Heron?
Da Rádio Itatiunga FM, Ulisses Neto tem as informações agora. Boa noite, Ulisses.
Boa noite, Paraíba. Boa noite, Heron Cid, Alisson Bezerra e todos os ouvintes do Hora H. Trazendo informações sobre a suspensão do decreto número 2/2020 do Poder Executivo Patoense, que dispõe sobre a jornada de trabalho dos servidores da administração direta e indireta no âmbito do Poder Executivo. Foi realizada na última sexta-feira uma reunião entre Sinfemp, secretários e o prefeito Ivanes Lacerda, onde foi decidido pela suspensão do decreto, voltando o horário corrido de 6 horas/dia. Irá ser formada comissões e essas comissões irão construir uma proposta consensual junto com o sindicato para tentar resolver essa problemática. Carminha Soares, que é presidente do Sinfemp, destacou que cada membro do Sinfemp irá para as secretarias para avaliar se será viável às 40 horas ou às 30 horas. Um ato do prefeito Ivanes Lacerda suspendendo o decreto será publicado no próximo Diário Oficial do município. Ulisses Neto, da Rádio Itatiunga, para o programa Hora H.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Heron Cid.
Pressão, meu amigo.
Pressão dos
não
servidores.
Não é todo mundo que tem coragem de peitar servidores, não, né?
Falando em pressão de servidores, essa semana vai sair a definição do governador João Azevedo em relação ao aumento para os servidores das polícias civil e militar que não aceitam aquele reajuste que foi anunciado de 5%. A definição sai até sexta-feira, não.
Volume do açúcar deve estar suspensão em Boqueirão, voltou a crescer. Márcio Furtado, da Rádio 101.1 FM Cariri, tem as informações direto de Campina Grande. Vai lá, Márcio, boa noite.
Boa noite, Heron Cid. Boa noite, Alisson Bezerra. Boa noite, ouvintes da maior rede de rádios
de toda a Paraíba, escutando, ouvindo de segunda a sexta o programa A Hora H. Olha só, venho trazer notícias boas do açude de Boqueirão, açude Epitácio Pessoa, que é controlado pelo Denox. A batimetria realizada hoje, ou seja, a medição realizada hoje, dia 3 de fevereiro, mostra que o açude de Boqueirão subiu em sua lâmina 1,29 m, ou seja, o aporte do açude de Boqueirão hoje é de 21,7%, num volume de água de 101.437.624 m³. De Campina Grande, da Rádio Cariri, para o programa Hora H, esperando mais chuvas para o açude de Boqueirão em Campina Grande, Márcio Furtado.
Hora H, Heron City.
Obrigado, Márcio. Obrigado, que venham mais chuvas, né, Wallace?
Se Deus quiser, muda essa tudo. Semana... É, graças a Deus, choveu muito no Cariri, no sertão da Paraíba, e isso anima muito a população do sertão, viu, Aron? Saber que...
Criou outro ânimo, né? A chuva é, claro. É renovadora, né?
E vem a expectativa agora para o dia 19 de março, dia de São José, né? A tradição que se chover nesse dia, o ano de colheita vai ser bom. Aron, na reta final do programa...
Vamos lá.
Uma polêmica muito grande em nível nacional sobre a participação de uma paraibana no Big Brother Brasil. Na semana passada, um integrante...
É o Big Brother que 20 já é?
20. O Patrick Barbosa...
Eita, porra, pra ter paciência, meu Deus.
Encostou suas partes íntimas na paraibana.
Deu uma encostada.
Deu uma encostada e ele foi intimado a prestar depoimento na Polícia Civil do Rio de Janeiro. Por assédio. Então vai ter que prestar depoimento.
Mas porque ela...
Não, porque houve uma denúncia externa.
O pessoal denunciou.
Denunciou, e como a lei garante que as outras pessoas também podem denunciar, não necessariamente a vítima, ele foi intimado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro para que possa prestar depoimento sobre esse fato.
Mas ele tinha pelo menos alguma coisa com ela? Um negocinho? Não, nada. Só chegou e aproveitou
chegou
dela.
Chegou e aproveitou.
Né? Aliás, essa é a cena mais leve que se tem no Big Brother Brasil. Porque tem coisa debaixo do edredom aí, meu amigo.
Que é isso, ó.
Aliás, já teve outro caso que deu polícia lá também, né?
Já, em outra edição já. Só não tô lembrando qual edição, mas eu lembro que aconteceu outro caso semelhante como isso.
É uma... Rapaz. Podia trocar o nome do Big Brother para Zorra Total.
Por quê?
Tome vergonha na cara!
Você não pergunta? Alisson Bezerra. O Alisson Bezerra. Por
Alisson
é
não,
só.
O Alisson era um...
Alisson Bezerra. O Alisson. É só. Terminou. Acabou. A edição desta segunda-feira, 20...
20, aliás, não, 20 não, 3 de fevereiro.
3 de fevereiro de 2020. Eu misturei o 20 aqui.
Tá bom pra tua vida, viu?
Pois é, tô bestinha com você. A você de casa, você do carro, você do trabalho, muita, muita, muita paz no seu coração. Um excelente começo de semana.
O sol da manhã, tudo que o Senhor fez é bom.
Fé em Deus.
Tudo que o Senhor...
Fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Fé na vida, Paraíba. A gente volta amanhã às 6 horas.
Aqui na Hora H.
Na Hora H. Até lá.
Até amanhã, se Deus quiser. Boa segunda-feira.
Valeu, boa noite. Amor.